No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Esse aí sou eu, Cadu Freitas. E com você, a partir de agora, a sociedade nas ondas do rádio. Então vamos lá para mais um batepapo.com. Aqui é a sua participação, você sabe, é livre, a sua tribuna é livre. E aqui estamos pela MEC AM, uma emissora da EBC, MEC AM 800. Você ouve no seu rádio e também no seu rádio a pilha, no seu rádio de energia elétrica e também na internet. Olha só, tem o radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br e o Facebook. É, tem o Facebook também, a nossa rede social. Tá funcionando, bonita. Tô na nossa programação lá no Facebook, facebook.com/radiomecam. Hoje é um programa especial, feriado aí. A gente tá hoje trazendo aqui um convidado para falar de um tema histórico, um tema triste, na verdade, mas que vale sempre relembrar pela sua importância histórica. Então você fique ligado, fique ligada e depois pode comentar através do Facebook ou então mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp 998640238, 998640238. Então vamos lá, a partir de agora você ouve o batepapo.com.
Compartilhando.
Bom, hoje vamos falar sobre história, pois é. Vamos falar sobre história, sobre guerra, e estamos aí na comemoração, né, ou pelo menos ratificando aí um período do centenário do final, ou do período da Primeira Guerra Mundial. E a gente traz aqui um especialista nesse assunto, o professor Carlos Darós, que é historiador, pesquisador, escritor e professor da Universidade do Sul de Santa Catarina. A quem a gente dá o nosso bom dia. Professor Carlos, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, tudo bem? Como vai?
Seja bem-vindo. A gente vai aprender um pouquinho de história, aliás, uma história que eu acho que pouca gente conhece, né, ou se interessa em conhecer. Não é isso, professor?
É verdade, Cadu. Na verdade, a história do Brasil é repleta de eventos que não são conhecidas do grande público. E o assunto que nós vamos debater hoje, vamos estudar um pouquinho hoje, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, é exatamente um desses temas. Quando falamos da participação do Brasil em conflitos externos, lembramos logo da Força Expedicionária Brasileira, participação do Brasil na Segunda Guerra, na Itália, mas pouca gente sabe que o Brasil efetivamente participou da Primeira Guerra Mundial, como disse o Cadu aqui, um momento muito triste da humanidade, uma grande tragédia humana, mas o Brasil ele se fez presente, embora de um modo um pouco tímido, modesto, mas de uma participação que trouxe consequências muito importantes para o nosso país.
Bacana, vamos saber disso tudo já no batepapo.com e, claro, convidando também o nosso universitário, ele que está fazendo mestrado em História na Universo, Alessandro Reis. Bom dia, Alessandro, tudo bem? Tudo em ordem?
Tudo em ordem, bom dia, Cadu, obrigado pelo convite mais uma vez, bom dia ao Carlos. E realmente, como o Carlos falou, a história do Brasil é muito rica, né? A gente não pode se ater apenas àquele conhecimento que a gente aprende na escola. Existem outras nuances da história que é bom a gente sempre saber. E a participação da Primeira Guerra Mundial realmente é algo pouco falado. Eu acho que nem é citado nos livros didáticos, se eu não me engano. Eu acho que não é citado. Se é citado, é pouca coisa. E vale a pena a gente entender como é que foi essa participação e também saber o que, que ela trouxe de benefício e malefício para a sociedade brasileira da época.
Excelente. Só lembrando o período, né? A gente está falando do período de 1914 a 1918. Então a gente está aí no, exatamente como eu falei no início, no período em que a gente fala de relembrar, né, em 2014, que já estamos agora em 2016, mas 2014 a 2018, esse período que durou a Primeira Guerra Mundial. E que aí eu passo, então, a primeira pergunta já objetiva, professor Carlos Darós. Marcada por quê, professor Carlos Darós, a Primeira Guerra Mundial? Vamos lá, vamos começar do início, do início.
Bom, primeiramente, cumprimentar o Alessandro, muito bom dia. Primeira Guerra Mundial é considerado o primeiro conflito classificado como guerra total. O que vem a ser a guerra total? É uma guerra no, na qual os países, os participantes, eles envolvem, eles incluem todo o seu esforço econômico, político, social, até mesmo militar, para o esforço de guerra. E a Primeira Guerra Mundial é uma consequência direta da Segunda Revolução Industrial, que ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, aproximadamente ali 1850, que é marcada pelo desenvolvimento tecnológico, particularmente pelo motor a combustão derivado do petróleo e pelo desenvolvimento da eletricidade. Então foi um período onde o desenvolvimento tecnológico foi bastante acentuado e isso também se refletiu na maneira de fazer a guerra. Então a Primeira Guerra Mundial também é caracterizada pela expansão do imperialismo das principais potências da época, principalmente as potências europeias, que dividiam os seus mercados pelo mundo, particularmente na Ásia e na África, e o que as levou a entrar numa competição por mercados, por áreas de influência, áreas de domínio geopolítico, e isso fez com que fosse crescendo uma pressão entre essas potências e que culminaria com a Primeira Guerra Mundial. Essas potências foram se aliando em blocos, o que na história é chamado de política das alianças, e dois blocos hegemônicos foram estruturados. O bloco chamado as potências centrais, que era materializado ali pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália, e o bloco chamado pelas potências aliadas, Inglaterra, França e Rússia. Então esses dois grandes blocos se aliaram e começaram a disputar mercados. Logicamente, qualquer centelha que houvesse nesse barril de pólvora iria provocar uma grande desestabilização no continente europeu e, naturalmente, nas suas áreas de influência, na África e na Ásia. Os Estados Unidos, uma potência emergente no início do século XX, mantinha uma posição, uma postura de isolacionismo. Tinha alguns domínios no Extremo Oriente, ali nas Filipinas, mas inicialmente essa disputa era uma disputa essencialmente europeia.
Olha, tá aí, começamos bem o programa, hein, Alessandro? Não,
você veja que, para explicar uma guerra, olha quantos conteúdos o professor Carlos Darós trouxe para a gente. É isso aí mesmo, né? A gente não pode explicar uma conjuntura histórica a partir de apenas de um ponto. São vários pontos aí que você concretiza uma conjuntura histórica, né? E é importante a segunda Revolução Industrial, ela trouxe esse desenvolvimento tecnológico, e um desenvolvimento tecnológico importante para a Primeira Guerra Mundial foi o avanço das telecomunicações, né? O uso do telégrafo, ele foi de suma importância. Hoje, hoje é muito fácil a gente falar de um canto para o outro, WhatsApp, etc. Você imagina só
Tem muita gente jovem que ouve a gente, certamente se falar de telégrafo vai achar que é teleférico, vai confundir com teleférico, né?
É verdade.
Fazendo uma brincadeira, porque é uma tecnologia que a minha geração já não... Aliás, a minha geração eu peguei... um pouquinho de telégrafo, ainda em banco.
Os Correios, até há pouco tempo atrás, chamava-se Empresa de Correios e Telégrafo.
É verdade. Né?
Você
é
tem
verdade.
Uma ideia. Então, a importância do avanço das telecomunicações proporcionou isso que o Carlos está contando para a gente, né? O mundo começou a se diminuir e a se expandir ao mesmo tempo. E provocou essa guerra total. E em cima de tudo que ele já falou. Agora, o Carlos, diz para a gente aqui, como é que foi essa participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? O que que trouxe, de fato, de positivo para o Brasil, já que o Brasil é um país rural, um país pouquíssimo ou quase nada industrializado nessa época? O que que isso pode ter trazido e trouxe realmente, efetivamente, de positivo para a gente?
Bom, interessante essa pergunta, porque efetivamente o Brasil era um país agrário, um país cujo principal produto de exportação era o café. O Brasil dependia muito do café. E essa guerra, ela impactou muito no Brasil, até mesmo antes da entrada do Brasil na guerra, porque os principais parceiros econômicos do Brasil eram, na ordem, em primeiro lugar, a Grã-Bretanha, a Inglaterra e seus domínios. Em segundo, a Alemanha. Em terceiro lugar, a França. Então, os principais mercados para o nosso café eram exatamente as potências europeias que entraram em guerra, umas contra as outras. Então nós vamos ver mais adiante como isso impactou o Brasil. Mas interessante a gente pontuar que dentro desse cenário instável que era a Europa, o problema foi surgir justamente ali na Sérvia, onde, durante uma visita, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, não confundir com a banda de rock. A banda de rock, na verdade, foi até em homenagem a ele, mas ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi fazer uma visita e ali ele foi assassinado por um integrante de um grupo nacionalista sérvio chamado Mão Negra. Era um rapaz tuberculoso chamado Gavrilo Príncipe.
Então, tinha 20 anos de idade, né? Era
tinha
novinho,
20 anos
né?
de idade,
bem jovem,
exatamente. E estava até com a sua vida já, naquela época, pelas limitações da medicina, desenganada pelos médicos em função da tuberculose. Então ele comete um atentado e mata o arquiduque e sua esposa, a Imperatriz Sofia, a arquiduquesa Sofia. E, com isso, aquela teia de relações entre as alianças começa a se mover. É lançado um ultimato contra a Sérvia pelo Império Austro-Húngaro. A Sérvia não cede. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha declara guerra à Rússia. A Inglaterra declara guerra à Alemanha. A França declara guerra à Alemanha. Então, por um evento onde dois tiros foram disparados, a guerra se inicia e, 4 anos depois, 10 milhões de pessoas haviam perdido a vida e 25 milhões estavam feridas, mutiladas ou incapacitadas. Então, nós vemos que o Prêmio Nobel da Literatura de 1914, o francês Romain Raymond, ele colocou uma expressão que eu acho muito interessante, porque os países europeus, dentro dessa política das alianças, as sociedades se lançaram à guerra com grande entusiasmo, achando que a guerra iria terminar no Natal. Isso ocorreu em agosto. E ele usa a seguinte expressão: foi o suicídio da Europa. A Europa se lançou a essa guerra, mas sem saber, estava se suicidando, uma grande experiência autofágica, onde boa parte da juventude, da sociedade europeia, iria perder a sua vida, iria ser incapacitado. Por isso nós dizemos, o Cadu falou aqui, uma grande tragédia humana que nós vivemos naquele período. E o Brasil, inicialmente, era um país periférico a isso tudo. Quando a guerra eclodiu, parecia um problema europeu, o Brasil não
distante,
tinha...
Né? Distante, né? Então, até então, naquela ocasião, o mundo era muito distanciado, não tinha o que a gente chama hoje, né, professor, de globalização.
Exatamente.
Né? Não tinha essa comunicação global, essas viagens com avião... como é que se diz? Supersônico, não, mas transatlântico, supersônicos e tudo mais. Isso a gente não tinha antigamente.
Exatamente.
Né?
Então, isso vem algumas décadas mais tarde. Então, o Brasil era um país agrário, periférico em relação às potências europeias. Vivíamos a Primeira República, chamada por alguns autores de República Velha. A República Brasileira não tinha completado 30 anos ainda, um período de consolidação. Isso fez com que o Brasil se declarasse neutro diante dessa guerra. Protestasse contra a invasão da Bélgica, porque a Alemanha invade a Bélgica, mas o Brasil emitiu um decreto de neutralidade, se colocando como um país que não iria intervir na guerra. Isso indo na mesma onda de todos os países das Américas, inclusive dos Estados Unidos, que mantiveram a sua posição isolacionista e se mantiveram neutros. Dentro desse decreto de neutralidade, há um aspecto interessante nós considerarmos. A Alemanha, como nós dissemos, era o segundo principal parceiro comercial. E quando a guerra eclode, havia nos portos brasileiros 44 navios alemães, navios mercantes, que tinham linhas regulares com o Brasil e também com a Argentina, e 2 navios austro-húngaros. Esses navios, se saíssem para o mar, certamente seriam afundados pela Marinha Inglesa, que era a principal potência naval da época e estava em guerra com a Alemanha. Então, dentro das regras internacionais de neutralidade, esses 46 navios solicitaram internação nos portos brasileiros e permaneceram internados aqui com suas tripulações. Não eram prisioneiros, eram livres, ficavam nos seus navios, respeitando o decreto de neutralidade do Brasil.
Bacana. A gente agora, só para você não se perder, já que a gente aqui hoje não está fazendo um programa ao vivo, estamos fazendo um programa especial, pré-gravado em função do nosso feriado aí de Tiradentes, estamos aproveitando aqui também, falando um pouco de história, não da Inconfidência Mineira, mas sim da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, só para você ficar ligado, onde nós estamos.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
É isso, estamos no Bate-Papo.com, aqui pela MEC AM, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pelo site radios.ebc.com.br. E você acompanhando aqui conosco hoje uma aula de história do professor Carlos Darós, que é historiador, pesquisador e escritor. Já vou saber dele os livros que ele tem, né, editados, e uma surpresa que vem por aí até o final do ano. Hoje aqui falando então sobre história, participação no Brasil na Primeira Guerra Mundial, que lamentavelmente aconteceu de 1914 a 1918. Então, um período esse que nós estamos agora em pleno quase final do centenário dessa data. Aqui também conosco, Alessandro Reis, mestrando em História da Universo. Bom, professor Carlos Darós, já falou de algumas coisas do início, né, dessa tragédia humana, como a gente já falou aqui, que é uma guerra. E agora eu queria falar um pouquinho dos livros. Os livros que o senhor já tem editado e que daqui a pouco o senhor, de alguma forma, fale para a gente o que vem por aí de surpresa, porque a gente também já comentou, poucas pessoas conhecem, né, os livros didáticos também não dão tanta ênfase mais à Primeira Guerra Mundial ou até à Segunda Guerra Mundial, porque já faz parte do passado, temos que pensar agora na história presente e tudo mais, mas é sempre bom lembrar que a gente tem que saber conhecer, a gente tem que saber e conhecer o nosso passado para ver o que nós cometemos de coisas boas e de erros também, para a gente não repeti-los. Então, eu queria que o senhor comentasse com a gente, professor Carlos, que livros o senhor já editou, quais são os temas, para a gente divulgar um pouquinho isso aqui para os nossos ouvintes.
Ok. Eu sou historiador de formação, com licenciatura, com especialização, mas a minha área de estudos já há bastante tempo, há muitos anos, é exatamente a história militar. O que vem a ser a história militar? Qual é o campo de estudo? Qual é seu objeto de estudo? É o estudo da guerra. Tudo aquilo que se relaciona à guerra, não somente a batalha em si, o combate em si, mas tudo aquilo relacionado com a guerra. A economia de guerra, a sociedade em época de guerra e até mesmo a própria guerra, a batalha. Pois bem, já nessa nossa trajetória, nós já desenvolvemos algumas pesquisas e tivemos a oportunidade de lançar dois livros. O primeiro deles se chama Um Céu Cinzento, a História da Aviação durante a Revolução de 1932.
Uau!
É um livro que já está esgotado, nós estamos publicando uma segunda edição no ano que vem, em 2017, que fala sobre o primeiro uso do avião em escala maior como arma de guerra na América do Sul. Quando, em um movimento contestatório ao governo de Getúlio Vargas, logo após a Revolução de 1930, o Estado de São Paulo, ele se levanta contra o governo central, o governo de Vargas, pleiteando a constitucionalização do Brasil, que fosse implantada a Constituição, que era uma promessa de Vargas e que não havia ainda sido implantada. Então, há uma grande revolução, um grande movimento militar, no qual os aviões foram empregados por ambos os lados. O governo federal, na época, não tínhamos ainda a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira é de 1941. Então, na época, tínhamos a aviação do Exército, chamada aviação militar, e a aviação da Marinha, chamada aviação naval. Essas duas forças foram usadas pelo governo federal para combater as tropas revoltosas de São Paulo. E São Paulo, por sua vez, organizou uma força aérea com base em alguns aviões que eles capturaram do Exército, numa unidade aérea que havia no Campo de Marte, em São Paulo. Também aviões requisitados dos aeroclubes de São Paulo. Alguns aviões que foram levados por oficiais do Exército, da aviação do Exército, que desertaram do Rio de Janeiro e levaram seus aviões para São Paulo. para lutarem ao lado da causa paulista, e alguns aviões que o governo de São Paulo comprou nos Estados Unidos e vieram contrabandeados via Bolívia, via Mato Grosso, e formaram assim uma pequena força aérea chamada por eles mesmos de Gaviões de Penacho. Então essa força aérea paulista ela voou no decorrer dos 3 meses em que ocorreu a Revolução, combatendo a aviação federal. Esse foi o primeiro livro, um tema bastante interessante também, pouco conhecido dos brasileiros em geral. O segundo, nós demos uma recuada maior no tempo. Ele é fruto da minha moradia na cidade do Recife, onde, por motivos profissionais, eu tive a oportunidade de morar no Recife durante 5 anos, onde eu lecionei, dei aula lá no Colégio Militar do Recife. E em Recife é muito grande, em Pernambuco é muito grande a lembrança, as memórias muito intensa do período holandês. Então, o segundo livro, nós demos um recuo no tempo bem grande e falamos do nosso período colonial. Se chama A Guerra do Açúcar, as invasões holandesas no Brasil, que também está esgotado e deve sair uma segunda edição este ano ainda. Agora, já no segundo semestre, vai sair uma segunda edição.
Não é brincadeira, não. É falar de história na veia, né?
História na veia. Eu dei uma recuada. E aí, os invasores holandeses foi no século XVII, pô.
É.
Uma boa recuada, né? Você vê que ele foi do século XVII ao século XX... com facilidade.
Em 3 minutos.
3 minutos, é. Viagem no tempo rápida.
No tempo rápido. Agora, Alessandro, vamos lá. Mais perguntas para o Carlos Garóis.
Eu quero saber, Carlos, como é que foi basicamente a atuação do Brasil nessa Primeira Guerra Mundial? E realmente o que foi, o que a gente pode ter tirado de positivo e de negativo dessa participação?
Bom, o Brasil inicialmente, como nós falamos, não havia se posicionado ao lado de nenhum desses blocos. Havia se mantido neutro. Mas já no primeiro mês de guerra, em agosto de 1914, a guerra chegou às águas brasileiras, às águas territoriais brasileiras. Quando o cargueiro Santa Catarina, embora o nome seja em português, mas era um cargueiro alemão, foi afundado perto do arquipélago dos Abrolhos por um cruzador da marinha inglesa. Então a guerra chegava ao Brasil pelo mar, não contra o Brasil, mas contra um navio alemão que estava em águas brasileiras. Também em 1914, no mês de setembro, um navio de guerra alemão, a canhoneira Eber, ela estava em águas brasileiras, próximo ao arquipélago da Trindade, a ilha de Trindade, e quando a guerra irrompeu, ela sabia que não ia conseguir chegar à Alemanha ilesa, então essa canhoneira ela se reuniu com um navio mercante alemão, chamado Cap Trafalgar, passou todo o seu armamento para o Cap Trafalgar e se internou como navio mercante no Porto de Salvador, onde permaneceu até 1917. A partir daí, em 1915, começa a haver um debate no Brasil entre germanófilos e aliadófilos. Duas correntes entre os políticos, os intelectuais, as lideranças do país, opostas. Uma defendia um alinhamento com a Alemanha e outro um alinhamento com os aliados, com a Inglaterra e com a França. Dos germanófilos, o mais destacado era exatamente o nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Lauro Müller, que era um antigo oficial do Exército, já reformado, mas que estava nesse cargo, descendente de alemães, e que trazia uma postura simpática à Alemanha. Do lado aliadófilo, destacam-se pessoas muito famosas na história, que chegaram a fundar a Liga Brasileira pelos Aliados. Foi uma entidade cívica que tinha por objetivo desenvolver ali a mentalidade nacional para que o Brasil pudesse declarar guerra à Alemanha. Podemos destacar dessas personalidades Rui Barbosa, Olavo Bilac, Osório Duque Estrada, Paulo de Fronten, dentre outros. Posteriormente, ainda em 1915, o navio francês Guadalupe foi capturado perto de Fernando Noronha por um navio alemão e posteriormente afundado. Então, nós podemos ver que a guerra se aproximava do Brasil. Dificilmente o Brasil iria conseguir manter a sua posição de neutralidade. Os alemães, em 1915, decretam um bloqueio marítimo contra todos os navios aliados, usando o quê? Os submarinos, os famosos U-boats.
Primeira vez que é usado também na guerra.
Primeira vez em larga escala que o submarino é utilizado. Uma das inovações da tecnologia na Primeira Guerra. E quando é decretado esse bloqueio marítimo, o chefe da marinha alemã, almirante Hugo von Pohl, ele alertou para os navios dos países neutros. Olha, vocês são neutros, mas correm perigo. Até porque navios de países neutros, inclusive do Brasil, levavam mercadorias tanto para a Alemanha quanto para a Inglaterra e para a França.
Navios, esses navios que a gente chama hoje de navio mercante.
Navio, né? Mercante, navio de carga, navios até de passageiros, mas que levavam produtos fazendo o nosso comércio exterior. Então começou a valer esse bloqueio marítimo. Em 1915 ele não impactou muito em navios brasileiros, mas em maio foi afundado um navio chamado Lusitânia, um grande transatlântico do top do Titanic, navio grande, navio americano, e mais de 200 cidadãos americanos morreram nesse naufrágio. Isso fez com que houvesse grandes protestos nos Estados Unidos e a população americana até clamou para que os Estados Unidos entrasse em guerra, e temendo a entrada dos Estados Unidos na guerra, o Kaiser Guilherme II, governante da Alemanha, ele mandou suspender temporariamente esse bloqueio marítimo. Mas, ainda assim, na virada do ano de 1916, em maio, o primeiro navio brasileiro é afundado por submarino alemão. O navio Rio Branco...
Foi na costa do Brasil?
Não, foi próximo à Europa, foi na costa francesa. O navio Rio Branco, ele, embora navegasse sob bandeira brasileira, iluminado, com a palavra Brasil escrita em letras grandes no seu casco, conforme mandavam as regras internacionais, ele era tripulado por noruegueses, um navio fretado para uma empresa norueguesa. E ele foi afundado por um submarino em maio de 1916, e isso causou uma grande comoção nacional. Protestos nas principais cidades, mas o governo brasileiro entendeu que não era momento, não era motivo para que houvesse ali um rompimento com a Alemanha, e o Brasil permanece com a sua neutralidade. Inclusive, um dos motivos era a situação que se encontrava o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil, que encontravam-se despreparados, com equipamentos muito deficientes, com treinamento muito deficiente, de modo que o Brasil, se optasse por declarar guerra, não teria como efetivamente contribuir de maneira mais significativa.
E acabaria impactando, professor, certamente na questão econômica, né? Porque isso é uma coisa que a guerra também impacta na economia de uma forma geral. Mas eu quero que o senhor responda depois do intervalo, porque a gente está tendo uma aula aqui com o professor Carlos Darós sobre história, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a participação do Brasil. Vamos deixar o professor beber uma água, né? Então a gente volta já já depois do intervalo.
Você está ouvindo Bate-Papo.com. Você está ouvindo Bate-Papo.com.
É isso, estamos aqui de volta no Bate-Papo.com pela sua MEC AM, emissora da EBC. Eu sou o Cadu Freitas e você é a Sociedade nas Ondas do Rádio. Estamos hoje aqui no programa especial, nesse momento de feriado, né? Falando sobre história, sim, compartilhando com vocês sobre história. História da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, aqui com um professor especialista no assunto, professor Carlos Darós, historiador, pesquisador, autor de dois livros já editados, e vem aí o segundo livro, né, sobre o tema de hoje, sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Ele que é professor da Universidade do Sul de Santa Catarina e conosco também o universitário aqui, o mestrando em História da Universo, Alessandro Reis. Então eu queria, antes do intervalo, eu comentava com o professor, que ele já estava dando uma aula aqui mais uma vez sobre a participação do Brasil e a história da questão econômica também. Aí eu fiz a provocação, né? Se isso também não impacta, né, na economia de um país a participação numa guerra, professor.
Com certeza. Inclusive, boa parte das guerras na humanidade, desde a antiguidade até hoje, ocorreu em função de razões econômicas. Uma grande quantidade das guerras, talvez a maioria, razões geopolíticas, mas aplicadas à economia. O Brasil, como nós dissemos, era um principal parceiro, tinha como principal parceiros a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França. E quando esse país entra em guerra, os mercados brasileiros na Europa começam a ficar mais inacessíveis, até mesmo em função do bloqueio submarino empreendido pela Alemanha. Interessante que, quando há o afundamento do navio Lusitânia, os Estados Unidos inicialmente eles permanecem neutros, mas mais à frente, em 1917, no início do ano, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. E por que isso é importante para nós? Porque logo em seguida, um navio brasileiro, o navio chamado Paraná, é afundado, era o maior cargueiro da América Latina, próximo ao Cabo Barflé, na França, pelo submarino UB-32. E nesse evento, três brasileiros perderam a vida, morreram nesse naufrágio, gerando uma grande indignação, um grande clamor popular para que o Brasil rompesse com aquela posição de neutralidade.
Brasileiros, isso só para a gente fazer de referência sempre, né? Brasileiros civis.
Civis, marinheiros da Marinha Mercante. A profissão dos marítimos, né? Como conhecemos.
Agora, é importante você ver. Até esse momento, o Brasil estava mantendo uma posição de neutralidade. Quando você bota o conteúdo humano também na guerra, ou seja, cidadãos brasileiros perderam a vida por causa da guerra, há uma reviravolta, porque você tem a sociedade civil começando a cobrar o país se ele não vai fazer nada ou vai ficar calado. Que atitude vai tomar? É importante esse conteúdo psicológico da guerra também, como é que ele atua, né?
Perfeitamente. Então, quando começa a morrer cidadãos nossos, começa a haver uma cobrança do poder público, dos governos, para se posicionarem.
Como aconteceu, então, recapitulando, em 1917, é isso? Com o afundamento
do navio Paraná. Ainda em 17, um mês depois, mais dois navios brasileiros são afundados em águas internacionais.
Mais dois navios?
O Tijuca e, dois dias depois do Tijuca, o Lapa. Todos dois foram afundados sem vítimas. O submarino abordou os navios, ordenou que os marinheiros descessem para as baleeiras e afundaram os navios a tiro de canhão. Mas isso realmente foi a gota d'água para o Brasil. Embora o Brasil não declarasse guerra ainda, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. Expulsou o embaixador alemão, mandou de volta e abriu os seus portos aos países aliados. De imediato, os Estados Unidos, querendo marcar a sua posição, enviaram uma esquadra ao Brasil para fazer uma visita de boa vizinhança, mas, na verdade, essa esquadra estava vindo para dar um apoio ao Brasil, para até mesmo induzir o Brasil a entrar em guerra contra a Alemanha, visto que os Estados Unidos já haviam entrado em guerra e o Brasil rompeu a neutralidade, mas ainda não havia declarado guerra.
Podemos chamar isso de um oportunismo, professor? Oportunismo histórico inicial dos Estados Unidos nesse momento também bélico no mundo?
É interessante a gente observar que nesse período, desde o final do século XIX, no início do século XX, os Estados Unidos eles aplicavam a doutrina do Big Stick e também a doutrina Monroe, que preconizava a América para os americanos. Então, os Estados Unidos queriam estender a sua zona de influência para todas as Américas, deixando a Europa fora desse local, desse espaço geopolítico. E o Big Stick, os Estados Unidos interviu, o grande porrete, né, o Big Stick, interviu em diversas oportunidades na América Central, particularmente, para projetar o seu poder. Então não deixava de ser uma projeção de poder dos Estados Unidos para trazer o Brasil para a sua esfera de influência.
Tem muita coisa sendo explicada nessas entrelinhas aí, hein?
Sim,
muita
sim.
Muita coisa sendo explicada nos dias de hoje, nessas entrelinhas que o professor Carlos Araújo
traz aqui. A história nos ensina, né? A história nos faz refletir acerca daquilo que ocorreu de processo e que hoje nós vivemos, somos produto da nossa história, né?
Só fazer um parênteses que você falou agora, Cadu. as pessoas elas precisam ficar atentas, porque a história, na verdade, ela é uma conjuntura de época, uma conjuntura social. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Cada indivíduo que vive o seu tempo, ele tem que prestar atenção no que acontece naquele momento. Porque no futuro, ele vai conseguir entender por que certos eventos aconteceram naquele momento. Isso serve para a gente que vive o nosso período hoje e também para entender o passado.
Exatamente.
Então é importante ficar atento, a gente acompanhar, fazendo um parênteses aqui sobre política e tudo que acontece, porque tudo isso interessa. Você vê, todos esses eventos que o Carlos está relatando aqui para a gente, são vários eventos que vão desencadeando um atrás do outro. Então nada acontece sem querer ou por acaso.
E a construção de uma história.
É claro.
E é um processo, né?
É um
nada
processo.
Isoladamente.
Então a gente precisa prestar muita atenção. E é interessante, né? Ele detalhando bem didaticamente o que foi acontecendo passo a passo até a entrada do Brasil. Você vê, vários eventos foram desencadeando até a chegada do Brasil. E ele vai dizer pra gente como é que foi.
Houve, na verdade, uma escalada da participação brasileira, né?
Uhum.
Neutralidade, rompimento da neutralidade, até que em 18 de outubro de 1917, o submarino alemão U-93 afundou o navio brasileiro Macau, próximo à costa espanhola. E nessa oportunidade, antes de afundar o navio, o comandante do submarino ordenou que o comandante do navio fosse a bordo do submarino. Então, o capitão Saturnino, que comandava o Macau, juntamente com um taifeiro chamado Arlindo, foram até o submarino. E, de imediato, o submarino afundou o Macau. Toda a tripulação conseguiu se salvar, mas o submarino U-93 levou com ele o capitão Saturnino e o taifeiro Arlindo. E, até hoje, não se tem notícia desses dois brasileiros. O governo brasileiro tentou inquirir a Alemanha, mas não houve resposta. Até mesmo porque o U-93, ele afundou um ano depois na costa do Mediterrâneo. Então é um grande mistério na história que até hoje não se tem notícia do paradeiro desses dois brasileiros que foram levados pelo submarino. Com esse afundamento foi a gota d'água. O Brasil, ele publicou ali um decreto, não declarando guerra à Alemanha, mas reconhecendo o estado de guerra que a Alemanha havia imposto ao Brasil. Então, efetivamente, em outubro de 1917, o Brasil ele entra em guerra contra a Alemanha. E como o Cadu falou aqui, nós estamos nos aproximando exatamente do centenário dessa entrada do Brasil na guerra. Seria em outubro do ano que vem, 2017. Qual foi a consequência imediata disso? Aqueles navios que estavam internados nos nossos portos foram tomados para o Brasil. Foi editado um decreto pelo presidente Venceslau Braz. As tripulações foram aprisionadas em campos de internamento. Então nós tivemos já campos de prisioneiros de guerra no Brasil. Pouca gente sabe disso. E os navios passaram a servir a nossa marinha mercante. Alguns foram cedidos à França para cooperar com o estado de guerra. Interessante que aquela canhoneira Eber, que nós falamos no começo, que havia se internado no Porto de Salvador, a Marinha do Brasil tentou capturá-la e os tripulantes dela que estavam ocupando afundaram a canhoneira para que não caísse em poder do governo brasileiro. Esse navio está afundado ali na Baía de Todos os Santos até hoje. É um sítio de mergulhos. As pessoas que praticam o mergulho vão lá mergulhar na Eber. Até hoje está lá. Posteriormente, ainda em outubro, logo após o Brasil reconhecer a guerra, mais dois navios brasileiros foram atacados quando faziam escala nas ilhas de Cabo Verde. O Acari, que foi atacado a tiro de canhão, mas conseguiu encalhar numa praia, e o Guaíba, que afundou, também morreram alguns brasileiros nesse evento. Então o Brasil efetivamente entrava na guerra. Mas havia uma pergunta: como contribuir com o esforço aliado? O Brasil teria meios para isso? Qual seria a modalidade de contribuição? Então, em final de novembro, início de dezembro de 1917, foi realizada em Paris uma reunião chamada Conferência Interaliada, que, dentre outras coisas, foi deliberado como o Brasil iria participar da guerra. Então, efetivamente, A participação do Brasil na guerra, ela começa em dezembro de 1917 e se estende ao longo de todo o ano de 1918. Já no início de 1918, mais um navio brasileiro é atacado, o Taquari, atacado a tiro de canhão de um submarino alemão. Não afundou, mas nesse ataque mais 8 marinheiros brasileiros perderam a vida. Então nós vemos a quantidade de vidas brasileiras que se perdiam nesse conflito. Logo depois, um mês depois, outro navio, o Maceió, que estava arrendado para a França, com uma tripulação mista, franco-brasileira, foi afundado também. Curioso que o comandante desse navio, Maceió, era o imediato do Macau, o navio que havia sido afundado. Imediato, para quem não conhece, é o subcomandante, é o segundo oficial mais graduado. Então podemos dizer que é uma pessoa ou sortuda ou azarada, que ele foi afundado duas vezes, mas ele sobreviveu nas duas vezes. E morreram 3 franceses e um brasileiro também nesse evento. E como o Brasil foi ajudar o esforço de guerra? O Brasil atuou em 4 frentes, fruto dessa decisão tomada na Conferência Interaliada. Enviaram uma missão médica militar para montar um hospital na França, em Paris, um hospital de campanha para tratar feridos de guerra. Enviar aviadores da Marinha para treinarem e combaterem na Europa. Enviar um grupo de oficiais do Exército para observar a guerra e aprenderem a doutrina militar, e uma divisão da Marinha para patrulhar o norte da África até Gibraltar. Então foram 4 grandes frentes que o Brasil atuou na guerra. A primeira delas, a missão médica militar, foi organizada no Rio de Janeiro, reuniu 131 homens. É importante a gente marcar que tanto o Serviço de Saúde do Exército quanto da Marinha tinha pouquíssimos médicos, era um quadro muito novo, de modo que médicos civis precisaram ser convocados e foram comissionados nos postos de oficial, de tenente, capitão, major, para montar nesse hospital. O comando desse hospital, a direção, foi dada ao doutor Nabuco de Gouveia, era um deputado federal, um médico muito famoso, diretor do Hospital da Gamboa, aqui no Rio de Janeiro, que recebeu o posto de coronel. Na ida para a França, o navio que levava a missão médica, ele precisou fazer escala na África, e na África começou uma grande penúria, visto que a epidemia de gripe espanhola que se abateu sobre o mundo a partir de 1917, matando até mais gente do que a própria guerra, ela infestou o navio La Plata que levava os brasileiros. Então a viagem a partir da costa africana, em Dakar, no Senegal, até a França, foi uma viagem extremamente penosa. 5 membros da missão médica militar morreram, inclusive um tenente da Marinha, farmacêutico, chamado Silva Coutinho, ele se suicidou se lançando do navio ao mar por não aguentar mais as dores, ali, a angústia da enfermidade da gripe espanhola que havia sido acometido.
Vou aproveitar para dar um corte rapidinho no professor, nessa aula que a gente está tendo aqui de história, né, da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, mas a gente, claro, não temos aqui muito mais tempo, uma pena, porque está muito bom ouvir o professor Carlos Daróis aqui, historiador, pesquisador, escritor e professor da Universidade do Sul de Santa Catarina. E também aqui o Alessandro Reis aprendendo bastante, né, Alessandro?
Estou aprendendo e muito. Esse é um assunto, como a gente já comentou, pouco estudado, né?
E como tem detalhes o professor.
Tem muitos detalhes.
Né? Acho que ele teve lá na Primeira Guerra Mundial. Não sei se ele tem lá.
Não era nascido ainda, não.
A riqueza de detalhes é impressionante.
É impressionante.
Nem meu avô era nascido ainda.
Mas que bom ter bons pesquisadores aqui no nosso país. Mas, professor, vamos tentar fazer um pulo nessa história?
Sim, claro.
Porque a minha curiosidade maior agora também é o seguinte: como o Brasil participou efetivamente, né, através da Força Expedicionária Brasileira, é isso?
Na segunda?
Não,
a Força Expedicionária foi na segunda.
Foi na Segunda Guerra, mas nessa agora então foram apenas os...
Um hospital, aviadores da Marinha, um grupo de oficiais que foi estagiar no Exército Francês E a maior de todas, que foi uma divisão naval da Marinha, que foi patrulhar o litoral da África.
Qual foi o reflexo para o Brasil depois disso?
Pois é, essa é a pergunta que
essa
não quer calar.
É a pergunta
para a gente, de alguma forma, fechar aqui, encaminhar o fechamento
exatamente.
Do programa.
Entender
vamos lá, vamos
é
lá, vamos lá.
Tá certo. Então, só para a gente fechar o raciocínio, houve várias consequências para o Brasil, em todos os campos da vida nacional. Na economia, houve um primeiro inédito surto industrial, visto que o Brasil dependia essencialmente dos produtos manufaturados da Europa. E com a guerra, com a dificuldade de transporte e a economia dos países europeus voltadas para a guerra, o Brasil precisou começar a produzir os seus produtos industrializados. Então começaram a surgir nas prateleiras os produtos made in Brasil. Surgiu também um pensamento econômico nacionalista, voltado para uma nacionalização dos meios de produção. E houve uma reorientação do capital, que era aplicado no Brasil anteriormente, basicamente, como nós já mencionamos, capital inglês e alemão. Com a Primeira Guerra, esses países precisaram orientar os seus investimentos para suas próprias necessidades. O capital dos Estados Unidos começou a ser investido mais no Brasil, o que seria confirmado com a Segunda Guerra Mundial. No aspecto político e social, até fruto dessa industrialização, surgiu no Brasil um nascente movimento operário. Durante a guerra, em 1917, houve uma greve geral em São Paulo, foi reprimida duramente pelo governo, o governo chegou até a decretar estado de sítio, mas surgiu aí um movimento operário que evoluiu para um movimento sindical e chega até os nossos dias.
Você vê, a industrialização do Brasil começa por consequência da Primeira Guerra Mundial. Com isso, os movimentos operários começam a aparecer no Brasil, influenciados dos movimentos operários europeus. Olha só, a história fazendo sentido. E aí você vai vendo o reflexo até nos dias de hoje.
E a força militar também? O senhor falou aí da parte econômica, da parte política social. E aí eu queria entender também um pouquinho, já que está todo mundo agora também nessa situação toda de falar de militares, de golpe e tudo mais. Força militar no Brasil nessa época, professor, para a gente...
Bastante interessante. Como nós pontuamos, tanto a Marinha quanto o Exército eram bem deficientes na época, em termos de equipamento, em termos de preparo. E a participação dos militares brasileiros na guerra, um grupo menor do Exército, um grupo maior da Marinha, fez com que houvesse uma grande modernização. Na verdade, um movimento que já vinha desde 1908, pelas reformas empreendidas pelo Marechal Hermes da Fonseca. Então, o Brasil contratou uma missão militar junto ao Exército da França para treinar e para evoluir a doutrina militar brasileira. E também a Marinha contratou uma missão naval nos Estados Unidos, que passou um período menor. A missão militar francesa, ela praticamente revolucionou todo o Exército brasileiro. Ela introduziu, juntamente com esses oficiais brasileiros que participaram da guerra, a aviação militar. Então a aviação ela foi consolidada. Os carros de combate, os blindados. Os primeiros blindados do Brasil foram introduzidos pelas mãos do capitão José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que lutou na França, que teve contato com esses blindados lá, estudou blindados no exército francês e trouxe para o Brasil, organizando a Companhia de Carros de Assalto no Rio de Janeiro, onde hoje está lá a Vila Militar. Outro aspecto interessante foi a introdução, a implantação efetiva do serviço militar obrigatório, que é fruto da campanha de Rui Barbosa e Olavo Bilac. Olavo Bilac é até hoje o patrono do serviço militar, que foi instituída nessa época e hoje, passados 100 anos, está conosco até hoje.
Olha isso, olha que nós chegamos então para explicar para os nossos ouvintes.
Eu acho que pouca gente sabia disso, né?
Principalmente para os jovens, né? Para os rapazes, né? Que tem que se alistar.
De onde vem essa história do serviço militar obrigatório, que dá conta da Primeira Guerra Mundial. E isso exatamente, talvez, professor, pela necessidade de formação, né? De uma força militar de defesa e para...
Era, na verdade, a formação do soldado cidadão, aquele que iria ser mobilizado, convocado, mas já tendo recebido um treinamento em tempo de paz, que é a filosofia do serviço militar.
Bacana. Bom, Alessandro, só para fechar.
Para fechar, então o Brasil teve um desenvolvimento militar,
social,
político, tecnológico
e econômico.
Exatamente. Né?
Bom, professor Carlos Darós, quer, por favor, fala mais uma mensagem, por favor.
Eu queria deixar uma mensagem final
claro,
aqui,
claro.
O nosso tempo de estar encerrando. nós perdemos mais de 200 brasileiros nessa guerra. Nomes que ninguém conhece, como Eugênio Pozzolo, o aviador da Marinha que teve que dizer que não era casado para poder ir para a guerra e morreu num acidente na Inglaterra, como o capitão Saturnino, o taifeiro Arlindo, o tenente Antônio João, que morreu de gripe espanhola na França. Mas eu gostaria de deixar para o final aqui, né, uma mensagem que nós conseguimos, ao longo da nossa pesquisa, tivemos oportunidade de visitar vários arquivos, vários documentos, museus, e um dos documentos que nós tivemos oportunidade de manusear nos chamou muito a atenção. Foi um ofício do general Napoleão Philippe Aché, que era o chefe da missão militar do exército na França, para o doutor Nabuco de Gouveia, chefe da missão médica militar. E essa mensagem que o general Aché enviou em 1918, ela norteou esse nosso trabalho de pesquisa. Quando num determinado trecho do ofício ele diz assim: se um dia, minucioso historiador, na grande obra desta última guerra, quiser dedicar um capítulo ao nosso querido país, não poderá deixar de registrar a boa impressão deixada pelos seus representantes, combatendo no fronte, sem receios nem temores. Então, nossa pesquisa foi norteada por esse parágrafo de um documento oficial, mas que tocou muito em nós, porque muitos no Brasil, talvez a maioria esmagadora, nem saiba que o Brasil participou da guerra. Mas 200 compatriotas nossos ficaram sepultados ali na África, na Europa, e deram suas vidas em prol do Brasil naquela época.
Olha, fechamento perfeito para um programa como esse, né? Em um momento que a gente fala aí de democratização, né? De golpes e tudo mais, falando para os nossos ouvintes que a estratégia militar, ela não é apenas, né, uma necessidade, mas também uma situação objetiva da história e do núcleo de um país. Então, essa história que o professor aqui conta para a gente, finalizando exatamente com essa mensagem, que é, precisamos, sim, infelizmente...
O civismo tem que exalar dos nossos poros para que a gente, de fato, tente mudar esse país de forma objetiva, né? Vimos tantos discursos vazios ultimamente, né?
Pois
é. A gente precisa de coisas mais concretas e que haja uma mudança de fato.
Não, e sem exaltar exatamente essa história de que ter uma força militar é coisa, né, demoníaca ou algo parecido. Eu acho que não é bem por aí. Aí tem aqui uma fala, né,
do chanceler
Otto Bismarck: quanto mais fortes somos, menos provável é a guerra. Perfeito fechamento aqui do nosso bate-papo.com de hoje, que trouxe aqui o professor Carlos Daróis, historiador, pesquisador, escritor, que dá aula na Universidade do Sul de Santa Catarina, e o Alessandro Reis, mestrando em História do Universo, hoje aqui, falando no bate-papo.com, nessa edição especial de feriado, para vocês, assim, dar uma aula de história sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E depois, se você quer ou não conseguiu ouvir o programa desde o início, vai ficar lá no site radios.ebc.com.br. Professor Carlos, muito obrigado. Volte sempre, tá bom? Para dar mais aulas para a gente. Está feito o convite e exigimos isso, tá bom, Alessandro?
Claro, ele certamente voltará e foi muito bom. Obrigado, hein, Carlos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Cadu. Muito obrigado, Alessandro, pela oportunidade. Para mim foi uma alegria poder estar aqui compartilhando a nossa pesquisa. O historiador, ele precisa divulgar o seu trabalho.
Perfeito.
Só fechando isso, nós vamos, no final desse ano, no início do ano que vem, estar lançando um livro, O Brasil na Primeira Guerra Mundial, A Longa Travessia, que conta toda essa história.
Não vejo a hora de ir lá para a fila de autógrafos, professor. Bom, a gente vai fechando aqui então o bate-papo.com de hoje, nessa edição especial. Teve a apresentação minha, Cadu Freitas, na técnica ele, Rafael Espíndola, na produção David Isidoro, e aqui a coordenação da MEC AM é de Liara Velar. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.
Você acompanhou batepapo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.